de volta aqui na Talainha, rádio que há 12 anos toca o seu coração. Programa Voz do Povo, entrevistando na noite desta quarta-feira, desta quinta-feira, melhor dizendo, dia 14 de julho de 2022, o pré-candidato a deputado estadual Luan Araújo, do PP, Partido Progressista. Lá no bloco anterior, a gente finalizou, inclusive houve um corte na minha voz, dizendo, questionando sobre, para que você fizesse um repasse, uma socialização dessa luta recente que você está empenhado, imbuído, embrenhado, né, em defesa dos profissionais da enfermagem de forma geral.
Essa luta não é uma luta, essa busca, na verdade, pelo piso salarial, que é um piso justo. Quando eu falo que é um piso justo, né, a gente acaba sendo até suspeito, né, por fazer parte da categoria, mas a sociedade, né, como um todo, ela acaba também, né, tendo os benefícios da aprovação desse piso.
A sociedade sentiu agora na pele, né, durante a pandemia, que ainda não estamos livres, mas a importância dos profissionais da saúde e, em especial, aos da enfermagem.
Perfeitamente. É exatamente sobre isso que eu estou falando. E quando nós falamos, né, de melhorias para a categoria, e quando eu digo que essas melhorias, né, para a categoria da enfermagem, ela acaba tendo reflexo, né, numa condição, né, de melhorias para a saúde de um modo geral, para o SUS, então a aprovação desse piso salarial, ele reflete enquanto melhoria para o sistema único de saúde, porque os profissionais da enfermagem, eles representam, é Claudomir, né, todos os nossos ouvintes aí da Talainha, representam mais de 70% da força de trabalho dentro dos ambientes, né, onde nós temos um serviço de saúde sendo prestado. Ou seja, dentro dos hospitais, a enfermagem representa uma força de trabalho de 70%. Então, é quem está com o paciente manhã, tarde, noite, 24 horas por dia. Quando você abre o olho, né, ao nascer, né, você se depara com um enfermeiro e muitas vezes no momento de finitude, né, quando as pessoas estão em situação de finitude, quando estão morrendo, muitas vezes a mão do enfermeiro, os olhos do enfermeiro também são os últimos a serem vistos. Então, assim, é uma profissão que acompanha ali o tempo todo. Então, assim, nada mais justo, né, do que existir uma preocupação, né, com esses profissionais. E aí eu quero destacar, né, um índice que tem aumentado bastante, que foi intensificado durante a pandemia, né, uma situação extrema, com a quantidade elevada, mesmo com a subnotificação, né, dados que não foram registrados, e profissionais que morreram durante a pandemia, porque se a gente for, por exemplo, pensar no enfermeiro, né, de um serviço que eu trabalho atualmente, que também é o SAMU. Gente, os enfermeiros do SAMU, assim como os técnicos de enfermagem, condutores, né, médicos, então, assim, os profissionais, nós estávamos com os pacientes dentro das viaturas, pacientes com Covid, né, quando na época, né, tínhamos pouquíssimas informações, só sabíamos que as pessoas que tinham contato estavam morrendo. Nós fomos os profissionais que tivemos que fazer esse transporte, nessa remoção desses pacientes. Então, essa enfermagem que trabalhou incansavelmente na pandemia é a enfermagem que hoje, por conta dessa sobrecarga de trabalho, ela tem adoecido, né? Os profissionais têm desenvolvido uma série de distúrbios, né, psiquiátricos, de doenças mentais, justamente por conta dessa sobrecarga de trabalho. E tem pessoas que não conseguem, muitas vezes, sustentar, né, a sua família. É praticamente, assim, pequena quantidade de pessoas que tem um emprego só. Um emprego só é um salário mínimo, mas a gente sustentar uma família com salário mínimo, isso, por exemplo, um técnico de enfermagem. Então, só tem que trabalhar no mínimo, em dois. Tem alguns que tem que ter três empregos. E isso quer dizer, dois empregos é você entrar 7 da manhã todo dia, e sair 7 da noite do seu ambiente de trabalho. E quando chega o final de semana, você tem que dobrar esses dois empregos. Então, a gente acaba trabalhando a semana toda e o final de semana todo. Aí não tem saúde mental que suporte. E esse piso salarial, ele traz essa dignidade. E muitas vezes as pessoas, a sociedade, não consegue, né, não justifica, mas não consegue entender ver quando você chega no hospital, que você tem profissionais que estão estressados, né, que não tem aquele atendimento cordial que é necessário, né, e deveria ser algo normal. E aí eu quero destacar que não justifica, mas isso é resultado de uma sobrecarga de trabalho, onde você entra numa questão, né, subhumana de atendimento. E eu, com certeza, essa aprovação da PEC, né, e a aprovação do piso salarial, né, que a gente aguarda que o senhor funcione, ela traz essa dignidade e, essa, e esse impacto positivo de modo geral, né, enquanto melhoria para o nosso sistema único de saúde.
Luan, você é pré-candidato a deputado estadual, representando uma categoria cuja base social ela totaliza algo em torno de 30 mil profissionais, aí incluindo a família desses, os amigos, aqueles que prestam serviço. Você tem uma representatividade muito forte, né? Como você está, qual a estratégia que você está articulando no sentido de alcançar estes profissionais e a quem eles alcançam? Que daria um universo incalculável, né?
Demais, está perto demais. Eu sempre digo, e é muito... Eu só digo para reafirmar, mas hoje a categoria da enfermagem, ela tem tranquilamente a possibilidade, pensando nesse quantitativo, por exemplo, onde você tem hoje registrado no Conselho Federal de Enfermagem, né, isso é público, pode ser consultado. Você tem só aqui em Sergipe, né, mais de 30 mil profissionais. E aí, como você muito bem destacou, se você converte, né, em um familiar, por exemplo, você tem uma categoria que passa a ter 60 mil, sendo que tem muitas pessoas que têm muito mais de um membro dentro da família, mas assim, um cálculo muito superficial, a gente consegue pensar em uma categoria que tem uma força, né, de 60 mil pessoas enquanto representação direta. Isso é muito forte. Então, o nosso, nesse primeiro momento, né, a nossa estratégia é conversar com esses profissionais, como tem sido feito de uma forma incontável, né, durante todos os turnos, inclusive acabando essa entrevista aqui, né, já tem pessoas que nós marcamos aí para dialogar, para conversar dentro das instituições, dentro dos hospitais, na saída dos plantões, para que a gente faça, né, e possa promover esse convencimento, mas é um convencimento saudável, né, até porque não existe, por exemplo, né, como alguns deputados que aí estão há muitos anos, que fazem investimentos de milhões para conseguir ganhar uma eleição. No nosso caso é muito diferente, porque não vai existir um investimento financeiro para tentar fechar, né, com lideranças políticas, como acontece de forma convencional. O que nós estamos trazendo é uma proposta, é um propósito, né, que é muito maior. E essa mobilização, que não é só aqui em Sergipe, eu tive recentemente em Brasília, na votação do piso salarial, essa movimentação ela nunca aconteceu. Então, a categoria, a enfermagem acordou.
É verdade.
Quando nós apresentamos essa estatística, a nível nacional, ela também é enorme, né? Você tem 2,6 milhões de profissionais e o reflexo que a enfermagem nunca teve essa preocupação é a ideia de só ter Carmen Zanotto, né, deputada, dentro da Câmara dos Deputados. Então, 2,6 milhões de profissionais e apenas uma deputada federal. E a nossa ideia, né, a conversa que eu tive lá em Brasília com todos os outros colegas de outros estados, é justamente essa. A enfermagem agora vai ter uma representação.
Considerando que 1% dos brasileiros são profissionais da enfermagem, deveria ter lá, no mínimo, 5 representantes, né? No mínimo.
No mínimo, e aí a gente consegue entender por que é que muitas categorias conseguem avançar. O pessoal do agronegócio, né, muitos empresários, né, então isso é importante, isso é legal, isso, né, isso aí é muito saudável, mas assim, enquanto categoria, nós precisamos ocupar esse espaço, porque...
Fazer seus legítimos lobbies também, né, todos fazem, né? Todo...
Claro, isso é verdade, né, e aí a gente começa a perceber essa, por exemplo, aprovação do piso salarial, que dificuldade, meu Deus, para aprovar algo tão, né, tão óbvio, assim, tão necessário. Então, por que é que tem essa dificuldade? Porque nós não temos essa representação. E aí você tem que ficar como nós ficamos, né? Quando eu fui lá para Brasília, juntamente com o presidente do Corém, Conrado Marques, nós ficamos lá peregrinando pelos gabinetes, pedindo, pelo amor de Deus, aos deputados sergipanos, fomos todos, né, pedindo que votasse a favor do nosso piso. E aí você tem que ter um poder de convencimento muito grande, né, para conseguir ter esse sim e ter esse voto. Então nós não precisamos, né, passar por isso, porque nossa categoria é grande, nossa categoria é forte. E nós vivenciamos isso em Brasília, nós vivenciamos aqui também. Quando nós fizemos que teve uma mobilização inicial, né, com muitos técnicos, e aí eu destaco pessoas importantes que participaram, como a técnica de enfermagem Marise, o técnico Wellington, Valdemir, Nilson, Carlos Tel, enfim. É muita gente que deu esse pontapé inicial e as pessoas não sabem, mas o estado de Sergipe foi um dos principais, aliás, um dos que, né, que participou inicialmente, deu o pontapé inicial nessa movimentação da aprovação do piso salarial. Nós somos para frente da Assembleia, eu lembro lá que estava até em cima do trio elétrico lá com o microfone, puxando, né, mobilizando, na frente da Assembleia. Teve um dia que nós fizemos uma caminhada no centro ali de Aracaju, debaixo de chuva, então estou até recordando aqui alguns momentos importantes dessa trajetória. E o resultado de tudo isso foi a ideia da enfermagem ser acordada, e hoje nós estamos aí apresentando essa pré-candidatura como uma possibilidade para os nossos profissionais, não só da enfermagem, mas da saúde.
Tuan, é inegável e compreensível que a sua principal bandeira é esta da saúde, com recorte para a categoria que representa. Chega a ser um corporativismo, mas pela relevância dela, é a principal bandeira do povo sergipano. Além dessas questões, que outras questões você está imbuído, que outras bandeiras você irá contemplar na sua plataforma de campanha, no plano, nas propostas de ação parlamentar? Além dessa questão, eu também acrescento que você é um representante da região do Baixo de São Francisco, que não está representada, ou quando está, é subrepresentada, né? Ou seja, os últimos parlamentares eleitos pela região, eles não têm demonstrado um compromisso, né, com aquilo que deveria ser um cordão umbilical, uma correia de transmissão das reivindicações daquelas comunidades que são importantíssimas para a Sergipe. Não sei se você compreendeu, eu fui um tanto quanto prolixo.
Não, consegui assim perfeitamente. E esse relato que foi feito, ele na verdade é bem convergente com a angústia que eu sempre tive, assim como eu acho que muitos colegas tiveram, né? Porque nós temos muitas outras pessoas, eu sempre destaco isso, sabe, Claudomir? Eu estou à frente de todo esse projeto, mas tanto dentro da enfermagem, dentro da categoria da saúde, de um modo geral, como também no Baixo São Francisco, nós temos muitas pessoas, né, com um potencial enorme que poderiam tranquilamente estar fazendo nessa reforma.
Ô Luan, se me permite, a produção está avisando aqui que esse bloco está no final, então vamos continuar respondendo estes questionamentos no próximo bloco, tudo bem?
Tudo bem, perfeito.
A Talainha, rádio que há 12 anos toca o meu, seus, nossos corações, programa A Voz do Povo, entrevistando hoje o pré-candidato a deputado estadual pelo PP, Luan Araújo. Vamos tomar uma água e retornaremos em seguida.
Os anjos de plantão, agradecer também faz parte da oração.